Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, embora os acontecimentos decorrentes dessa Operação Lava Jato sejam da maior gravidade e exigem uma ação não só da área jurídica, mas também do mundo da política, uma vez que há envolvimento de parlamentares, mas nós não podemos descuidar também de questões do dia a dia que afligem o nosso país. E por isso, no dia de hoje, venho abordar essa questão crucial que diz respeito a uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. O que nós assistimos há poucos dias causa espanto. Um governo que é incapaz de promover mudanças importantes para a retomada do crescimento econômico do país, não consegue administrar nem mesmo corretamente uma campanha de combate ao mosquito. A encenação que se fez em Brasília há poucos dias, certamente se faz em outras partes do país, mas esta causou espanto. A matéria publicada pela Folha de São Paulo no dia 19 de fevereiro informa que uma ação coordenada conjuntamente pelo governo do Distrito Federal e pelo governo federal, evento oficial da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, na cidade de Brasilândia, aqui no Distrito Federal, com a presença do vice-governador e do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, acabou se tornando um verdadeiro pastelão, um caso concreto de total desrespeito à sociedade. O ministro, presidente do Banco Central, Tombini, não tem sido feliz na ação que desenvolve à frente do Banco Central, e especialmente tem sido infeliz nas previsões reiteradas que fazem exemplo do que ocorria também com o ministro Mantega, cuja bola de cristal estava sempre embaçada, fazia previsões que lastimavelmente eram desmentidas pelos fatos. Tombini, da mesma forma, esteve recentemente na Comissão de Assuntos Econômicos e decepcionou pela inoperância, pela incapacidade de visualizar os acontecimentos da economia no país corretamente. E certamente o fracasso da sua gestão à frente do Banco Central foi transferido também para a campanha de combate ao mosquito. Se o ministro Tombini demonstrou incapacidade à frente do Banco Central, demonstrou também incapacidade no combate ao mosquito. O Correio Brasiliense, inclusive, já informou que a investigação do GDF aponta para um funcionário do cerimonial da vice-governadoria como responsável pela maquiagem do cenário que seria o local da visita por parte das autoridades. Nesse faz de conta, o borracheiro Helder, um trabalhador que denunciou a fraude, passou por um constrangimento que não devia e nem merecia. Momentos antes da visita, o agora apontado servidor perguntou ao borracheiro que, caso ele tivesse pneu para doar, devia colocá-los na frente da borracharia. De acordo com o que foi relatado pelas matérias jornalísticas, assim que o borracheiro retirou os pneus que estavam acondicionados dentro da borracharia, a caravana adveio e autoridades passaram-lhe uma carraspana por manter aqueles pneus ao relento. Relatou esse trabalhador que ficou assustado com a presença de jornalistas, segundo ele, uma centena de jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e as autoridades. Definitivamente, senhor presidente, trata-se de um acontecimento local, mas que tem potencial de semear ainda mais descrença no governo, né? Tornar ainda mais capenga a imagem das autoridades públicas no Brasil. O combate ao mosquito e, principalmente, a falta de combate ao mosquito é assunto muito sério para ser objeto de armações midiáticas como esta. Trata-se de um problema já conhecido pelas autoridades de longa data e revela a incapacidade do governo de fazer prevalecer aquele conceito de que a saúde do povo é a suprema lei. O que nós verificamos é que há, da parte do governo, irresponsabilidade quando se trata de oferecer à população segurança em matéria de saúde. Estudo realizado em 2010 pela Fundação Nacional de Saúde, abordando impactos na saúde e no Sistema Único de Saúde decorrentes das doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, já demonstrava que, além das diarreias, a hepatite A e a dengue ocupavam lugar de destaque no estudo. De lá para cá, pouco foi feito para minimizar os impactos de uma situação que já era grave. Estudo da Confederação Nacional da Indústria, intitulado Burocracia e Entraves no Setor de Saneamento, publicado em janeiro de 2016, além de demonstrar a situação de calamidade que caracteriza o setor, condição que já havia sido evidenciada pelo IBGE de coleta e tratamento de esgoto no Brasil, identifica como principais causas desse resultado hoje catastrófico, além da burocracia e incompetência na gestão, a baixa média histórica de investimento no setor, que foi de 7,6 bilhões por ano no período de 2002 a 2012. A realidade do serviço de esgoto é trágica e nefasta. Em 2013, apenas 48% dos brasileiros dispunham de coleta de esgoto e um percentual ainda menor, 39%, contavam com algum tipo de tratamento sanitário. Em números integrais, 41 milhões de brasileiros não dispunham do acesso à rede geral de abastecimento de água e 107 milhões tinham seus resíduos de esgoto despejados in natura no ambiente. Isso significa que a cada ano quase 6 milhões de metros cúbicos de esgoto são despejados diretamente no meio ambiente sem qualquer tratamento. Além pouca abrangência do serviço de coleta e tratamento de esgoto, a situação é agravada pela abissal diferença regional. Na região norte, a coleta de esgoto atende a apenas 6,5% da população e 14,7% do esgoto coletado é tratado. Na região nordeste, 22% da população é atendida por coleta de esgoto e 28,8% do esgoto é tratado. O sudeste é a região em melhor condição, coleta 77,3% do esgoto e trata 43,9%. Em números absolutos, o Brasil coleta 48,6% do esgoto produzido pela população, o que demonstra o atraso com relação aos mais variados países do mundo. Aliás, esse é um indicador de subdesenvolvimento. Isso mostra por que nós somos considerados um país de terceiro mundo. Eu vejo que o senador Ataídes pede uma parte, se Vossa Excelência permitir, eu considerei com satisfação.
Senador Álvaro, é só para fazer um ligeiro comentário sobre a atuação do ministro Tombini em combate ao mosquito Aedes aegypti. Se o ministro Tombini, durante os 4 anos de sua gestão, não conseguiu trazer a inflação, a meta da inflação, para os 4,5 estabelecido pela Vossa Excelência, o ministro Tombini, imagina só como é que vai ser essa atuação dele diante do combate a este mosquito que hoje perturba todos nós brasileiros e lá fora. Interessante, esse governo está obnubilado. Ele não sabe mais que rumo tomar. Eu disse aqui, no meados do ano passado, que este governo está como um barco à deriva. não tem rumo. E na época eu disse que estava muito próximo das pedras. Infelizmente, colidiu. O desastre está estabelecido. E esse governo, ele não sabe realmente mais o que fazer. Eu vejo que se esse governo do PT ficasse quietos, talvez seria a melhor solução para o país. Porque cada mexida que esse governo dá é um desastre. Eu estava verificando hoje, a presidente Dilma rebaixou o salário, reduziu o salário dela, e me parece que do vice, mas foi simplesmente um marketing, mais um marketing político, mais um slogan, porque, na verdade, não baixou o salário dela. Né? Esse marqueteiro João Santana, que eu falei muito sobre esse cidadão, nessa tribuna que Vossa Excelência agora ocupa, com seu belo discurso, trazendo informações ao nosso povo sobre saneamento básico, João Santana, eu digo que hoje é o último cartucho que falta detonar nesse governo. E ele não vai aguentar cadeia. Ele não vai aguentar cadeia, ele vai contar toda a história, e eu vejo que vai acabar de cair esta república, essa pseudo-república que o PT estabeleceu no nosso país. Muito obrigado, senador Álvaro.
Muito obrigado, senadora Thaídes. Primeiramente, quero corrigir, parece que saiu um I a mais aqui. A cidade é Braslândia e não Brasilândia. Né? Saiu um I a mais, eu fui alertado para isso aqui, fica feita a correção. Em relação ao Tombini, senadora Thaídes, se nós dependemos de combatentes como esse para acabarmos com o mosquito, certamente nós estaremos perdidos. E eu concedo uma parte com satisfação ao senador Lazier, antes de concluir o meu discurso, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. O pronunciamento que Vossa Excelência está fazendo e que estamos aqui acompanhando atentamente é aquela revisão que grande parte dos brasileiros vem fazendo ultimamente. Isto é, uma série de mazelas que foram sendo acumuladas e esquecidas e desembocou nisso que está aí. É a falta de fiscalização na barragem de Mariana, é a falta de fiscalização ou de atendimento ao saneamento básico, que tem provocado tantas doenças parasitárias por esse Brasil afora. Foi a falta de seriedade no combate ao mosquito da dengue, na época em que deveria ter acontecido. Praticamente não se fez aquele combate, que agora está se fazendo, só porque agora apareceu uma doença mais grave, mas aquela também era muito grave. Quanta gente foi para os hospitais, quanto gasto fez o SUS com a dengue, e agora, tardiamente, o governo vem combatendo. Então, senador Álvaro Dias, esse retrospecto que está sendo feito é o que nós devemos fazer diariamente. Porque chegou a hora de nós cobrarmos veementemente dos governos, e esse governo está aí há 12 anos e não atendeu a nenhuma dessas necessidades e o caos está instalado, e já não estamos nem aqui falando na falta de fiscalização com a Petrobras, que gerou isso que está aí, em que praticamente demoliu, extinguiu, né, desmantelou a nossa empresa maior. Em última análise, aquilo... E sei que Vossa Excelência também veio do ramo jornalístico, embora esteja há muito mais tempo na política, tendo sido governador do estado do Paraná e está aqui no Congresso há tanto tempo. Há quantos anos nós cobramos fiscalização, seriedade, mas isso não aconteceu. Então, o que temos que fazer a partir de agora, que Vossa Excelência está fazendo da tribuna, é cobrar, mas cobrarmos mais intensamente. E é o que vamos fazer daqui para o diante, e ainda bem que temos aqui um grupo de senadores que estão preocupados com isso e que vamos continuar essa cobrança. Muito obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, senador Lazier Martins, que tem sido um arauto na defesa dos interesses, não só do seu estado do Rio Grande do Sul, mas de todo o país, especialmente em temas fundamentais como esse que dizem respeito à saúde da nossa população. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere lido o restante do pronunciamento e concluo afirmando que o governo tem sido, lamentavelmente, uma tragédia para o povo brasileiro. Sem nenhuma política preventiva em relação à saúde, por exemplo, negando os recursos que caberiam ao governo federal repassar para o sistema de saúde pública, se nega a assumir a responsabilidade dos 10%, o Estado assume a sua responsabilidade, o município a sua, além das suas possibilidades, e o governo federal se nega a assumir a sua responsabilidade. Então, torna-se um governo criminoso, porque há pessoas morrendo em razão da ausência de um atendimento compatível com as necessidades da nossa gente. Por isso, senhor presidente, o nosso apelo para que a encenação fique de lado. Essa obra de marketing arquitetada pelo governo em torno de um drama vivido pela população do país tem que ser repudiada. O que cabe ao governo é uma ação competente e, sobretudo, o repasse de recursos necessários para que os municípios brasileiros possam fazer frente a essa epidemia que vem ocorrendo já em muitos pontos do país. Muito obrigado, senhor presidente. Fica o apelo, portanto, ao governo federal. Saneamento básico é fundamental para melhorar a qualidade de vida da população e é um item indispensável quando se fala em saúde pública.